Senhoras e senhores deputados, quero cumprimentá-los a todos. Pode usar o microfone se quiser. Quero cumprimentar a delegação do Congresso Nacional do Povo Chinês. Agradecer a vossa presença hoje no Parlamento Português. Esta é a Comissão de Agricultura e do Mar do Parlamento Português. É uma das várias comissões parlamentares que a Assembleia da República tem. O Parlamento Português é constituído por 6 partidos políticos. E esta comissão é também representativa, contendo deputados de todos esses 6 partidos políticos. Infelizmente, hoje é segunda-feira, é um dia em que não há normalmente trabalhos parlamentares. É um dia que está normalmente destinado aos contactos com a população e com os nossos distritos. E estão aqui representados 4 partidos políticos. Eu vou fazer a apresentação dos senhores deputados e dos partidos políticos que aqui estão. Está o senhor deputado Nuno Serra, que é do Partido Social Democrata. Está o senhor deputado Manuel Isaac, que é do Centro Democrático Social. Que corresponde à Democracia Cristã, se assim quiser. O senhor deputado Jorge Rodrigues, que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E o senhor deputado Jorge Machado, que é do Partido Comunista Português. Queria uma vez mais agradecer a vossa presença. Conhecemos qual o intuito da vossa visita. Sabemos também que já foram recebidos por um conjunto de entidades oficiais durante esta manhã. E quero, por isso, dar-vos agora a palavra para poder também ouvir-vos e os meus colegas também vos poderem ouvir sobre aquilo que vos preocupa e vos traz ao Parlamento Português. Muito obrigado.
Senhor Presidente e senhores deputados, nós temos muito prazer de hoje aparecer aí na Assembleia para falar com os senhores. Vou apresentar sucintamente os meus membros da minha delegação.
我是这个来自全国人大常委会法治工作委员会行政法使的副主任，那么我所在的这个部门是专门来负责食品安全立法工作的。
Eu sou do gabinete que faz lei na Assembleia Chinesa e neste momento nós estamos a visitar Portugal é para aprender com os nossos colegas portugueses.
我们这个坐在我旁边的这位任先生。 他是来自中国的食品药品监督管理局，是在这个中国政府中专门负责食品安全执法方面的部门，也是负责这个起草食品安全立法的一个行政部门。
O senhor do meu lado chama-se senhor Ren. O senhor trabalha na nossa agência de segurança alimentar na China e também, além de ser alimentar, também é medicinal. Isto é uma agência equivalente ao vosso ASAI. É uma agência que inspeciona e fiscaliza essas atividades alimentares e de medicina.
Há também esta senhora, Tian先生, 秦女士和张先生，他们都是来自我们一个我的一个同事，都是来自我们这个人大的这个立法部门。我们这个团队都是负责食品安全立法工作的。
Os outros quatro senhores são todos meus colegas, são todos do meu gabinete, e o nosso gabinete, neste momento, é responsável pela lei que nós estamos a fazer em relação à segurança alimentar. Temos convidado especial.
对，因为我们这次出访呢是由这个中欧世贸项目二期这个项目来资助的。那么这个Burchard先生是这个项目关于农业和食品安全这个组的首席专家，所以他一路上跟我们一块儿来进行这次访问。
Porque neste vez nossa visita aqui na Europa é patrocinada pela uma agência internacional. E o senhor convidado especial é especialista especial dessa agência na área de agricultura e de segurança alimentar. O nosso objetivo deste vez para a Europa é principalmente para visitar Portugal e Espanha na área de lei de segurança alimentar e é para aprender experiências com os nossos colegas. Porque este mês a lei de segurança alimentar vai ser pela primeira vez estudada na Assembleia da China.
我们现这个原来的这现行的这部法律呢是09年由全国人大通过的。那么在五年以后，我们现在又决定对这部法律进行修改。那么主要是为了建立一个更加严格的、更加有效的一个食品安全法律制度。
Porque a lei em vigor em relação à segurança alimentar foi feita em 2009. Já passaram 5 anos e durante esses 5 anos houve muitas coisas que aconteceram, por isso é que para fazer a lei mais eficaz, mais rigorosa, mais abrangente, nós precisamos neste momento a fazer uma nova lei e para ser apreciada pela Assembleia da China.
为了做好我们这个工作，所以我们也想学习了解一些这个欧盟还有一些成员国的这个法律制度的情况。我们这个此前在布鲁塞尔，在跟这个欧盟总部的这个 DG Sango 的官员也进行了这个沟通和交流，了解欧盟层面的这个食品安全法律制度的这个立法情况。
Para a lei ser mais bem feita, nós viemos para a Europa, nós já fomos a Bruxelas, já falámos com a Comissão Europeia, já tivemos contato com várias pessoas, várias personalidades.
我们呢，除了了解欧盟的这个法律制度，然后我们前几天在西班牙，也跟西班牙的这个农业部，还有这个卫生部下属的食品安全署的这个官员。
Depois de Bruxelas, nós fomos à Espanha, tivemos contactos com o Ministério da Agricultura espanhol e também tivemos com a Direção-Geral de Veterinária em Espanha. Fomos a ter várias opiniões com várias pessoas e tivemos várias boas reuniões.
农业部的这个兽医师，还有这个兽医师，特别是我们还跟那个农业部的副部长，副部长先生也专门这个进行了一个非常好的一个座谈和交流。那么下午我们也是很高兴到议会，因为我们这都是属于来自立法的这样一个部门嘛，来做一个沟通和交流。所以我们想下午这个交流，我们还想 侧重了解一下关于这个，因为咱们这个议会是负责立法的，就是了解一下这葡萄牙在食品安全立法方面的一个情况。
Hoje de manhã já tivemos contactos com o Ministério da Agricultura, já tivemos contactos com a Direção-Geral de Veterinário e já tivemos aí com o Sr. Secretário de Estado de Agricultura e do Mar. E hoje à tarde nós temos o prazer de estar aqui na Assembleia, como é uma entidade que faz lei e nós também precisamos de fazer a lei de segurança alimentar, por isso é que nós estamos no sítio certo.
同时呢，这个如果这个主席先生和各位委员对我们中国的食品安全的这个立法啊法律制度有什么好的建议，也非常欢迎提给我们提出来，以帮助我们下做好下一步的立法工作。
Se o senhor presidente e os senhores deputados tiverem algumas opiniões em relação à nossa lei de segurança alimentar chinesa, nós ficamos completamente contentes para aceitar as vossas opiniões.
Sim.
Obrigado.
Muito obrigado. Vou então dar a palavra aos meus colegas deputados representantes dos partidos políticos na Assembleia da República para que cada um deles também possa expressar o seu ponto de vista sobre aquilo que estamos a falar. O Sr. Deputado Nuno Serra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas à delegação do Congresso Nacional do Povo da China. Dizer-lhes que para nós esta troca de informações, esta partilha de culturas é importantíssimo também para melhorarmos, e neste caso específico, as questões da segurança alimentar. Transmitir-vos que, como já devem ter ouvido, que Portugal é um país de muitas agriculturas, de grande diversidade de produtos e variedades culturais. Portanto, as dimensões das nossas propriedades são muito pequenas, temos muitos produtos e temos produtos únicos. Grande parte das nossas explorações são de âmbito familiar e, portanto, isso traz problemas acrescidos naquilo que foi trabalhar em termos de segurança alimentar nos últimos anos. Mas para Portugal, visto que está inserido num grupo, que é o grupo europeu, em que as exigências para a colocação de produtos no mercado e na comercialização é muito grande em termos de segurança alimentar. Portanto, tivemos que fazer um caminho que foi um caminho duro, mas que vem, no fundo, trazer uma enorme mais-valia àquilo que hoje temos para oferecer ao mercado. Realçar que nas nossas principais exportações temos produtos como o azeite, o vinho, o tomate, o leite, a pera roxa e o pinhão. E muitos produtos tradicionais que têm de origem de carne bovina, caprina, e que estão sujeitos a elevados padrões de segurança alimentar. E para nós a segurança alimentar engloba três vértices de grande abrangência, que é o vértice económico, o vértice ambiental e o vértice social. Hoje em dia grande parte destas restrições e desta legislação feita tem uma abrangência europeia e, portanto, já trabalhamos com a nível europeu e não só a nível nacional. Como já também tiveram a ocasião de constatar, este controle e esta fiscalização das diversas entidades, quer sejam privadas, quer sejam públicas, está a cargo da ASAI, que tem uma malha muito apertada no que diz respeito à segurança alimentar. Mas nós aqui no Parlamento temos tido, de todos os grupos parlamentares, um grande acompanhamento no que diz respeito à segurança alimentar. Aliás, sabemos que sem esse controle, sem essa pressão, sem essa fiscalização que nós podemos fazer a nível parlamentar, era muito complicado mantermos os níveis de segurança pública que hoje existem em Portugal. Para além disso, também era muito difícil estarmos num mercado tão competitivo como é o mercado mundial hoje em dia. E por isso é muito natural, hoje em dia, cada vez que existe alguma falha ou a possibilidade de alguma falha no sistema de segurança alimentar, de os diversos grupos parlamentares chamarem as entidades para virem prestar contas ao Parlamento e para, no fundo, percebermos o que é que está em causa. E, portanto, o Parlamento nisso tem feito um trabalho de grande mostra e que tem sido importantíssimo para manter este clima de segurança alimentar em Portugal. Dar nota também que, mais que nunca, e por estarmos inseridos num espaço europeu, que a Europa depende muito do seu sistema de alerta rápido para géneros alimentícios e alimentos para animais. Que garante que os nossos alimentos satisfazem os mais elevados padrões mundiais em termos de segurança de alimentos. Portanto, transmitir-vos, por fim, que a questão da segurança alimentar em Portugal já não é uma questão de obrigação nacional, é uma questão de necessidade, porque sem esse desígnio, que é cumprir os elevados padrões daquilo que hoje em dia o mercado pede e daquilo que a nossa sociedade nos obriga a fazer, não era possível continuarmos e termos hoje o nível de exportações que temos e a aceitação no mercado que temos. Portanto, da parte do PSD, deixo total disponibilidade, se quiserem informação mais específica e detalhada sobre estes assuntos. Que nos contactem, que estaremos disponíveis para qualquer informação adicional. E, mais uma vez, agradecer a vossa presença e desejar um bom resto de estadia em Portugal. O Parlamento português, até penso que em 2005, tinha uma lei própria de segurança alimentar. A partir de 2005 houve a criação de uma lei de abrangência europeia. E, portanto, hoje em dia, poderemos fazer algumas derrogações naquilo que está inscrito em legislação europeia, mas a maior parte da nossa lei já é europeia.
我们目前的法律呢是欧洲的法律，我们对一些欧洲法律中间的一些条文可以做出修改。
但是总的来说，我们目前的法律用的就是欧洲的法律。哦，还是对一些欧盟法律还部分条文还可以做出修改，跟德国的情况。
Podem regulamentar algumas cláusulas de lei europeia?
Sim, podemos algumas cláusulas específicas, podemos ainda estar a cargo, e quando tem a ver com produtos tradicionais, com produtos que são unicamente feitos, consumidos e feitos em Portugal, poderemos sim regular isso tudo. Mas de resto, na produção de massas, estamos abrangidos pelo aquilo que é uma lei europeia.
Também estou aí por aí da Uaída e Xixipim.
以及是葡萄牙的特产，它可以做出特别的规定。然后呢，对于其他的大量的产品的话，就一定要按照欧洲的那条路来走。哦，我知道了，因为我们在欧盟也了解到，它讲有一些产品可能就是某一个成员国特别的，可能就是不是在全欧盟这个大市场流通的，它可能允许成员国。
Porque a senhora também já tem conhecimento em Bruxelas, quando esteve lá, porque lá também comunicaram que em certos países há certos produtos que esses países podem, digamos, ter a sua própria regulamentação.
São exatamente esses os produtos tradicionais e que só dizem respeito ao, praticamente ao consumo interno. Portanto, aquilo que nós temos cá.
也就是内部的自己使用、自己消费的。Pode dar um exemplo?
Por exemplo, qualquer que seja as doçarias tradicionais, os enchidos tradicionais.
甜食。
E posso-vos dar mais um exemplo, por exemplo, que nos acontece neste momento. Neste momento estamos a preparar uma legislação para a venda em locais públicos locais.
现在他们正在准备一个法律，就是让葡萄牙的一些产品呢在当地出售。
A legislação europeia era muito exigente naquilo que diz à comercialização, porque olhava só com vista a uma comercialização mais vasta e mais abrangente. O que nós queremos é dar a oportunidade a que os nossos produtores produzam e vendam em espaços muito localizados e fechados. E aí a lei tem que ser diferente. Do que...
因为对于欧盟来说的话，对于它的出售的一些方法也好，地点来说，欧盟是比较紧的。然后它在葡萄牙的话呢，它根据自己国家的一些特征，让一些小的厂家可以生产自己的产品，然后在当地出售。
只在葡萄牙出售，应该是。葡萄牙的一些特别的地方。刚才讲的这个甜食就是。甜食就是。
Por exemplo, a doçaria.
A doçaria, pequena doçaria. Por exemplo, animais vivos e animais acabados em mortos, mas em pequena escala. Como vender uma galinha, vender um coelho.
Ou seja, poderia, com o poder do传统, poderia卖活的动物, ou de马刚刚杀掉的那个新鲜的动物。没经过检疫的那种，像中国那个杀的那个。葡萄牙他有一种习惯，他们这里也喜欢吃。是那个生鲜的，活的。对对对对。卖活禽呢？卖活禽回家杀了。
欧盟是不允许的。哦，在葡萄牙是允许活禽交易的吗？有允许啊。
Então neste caso em Portugal digamos pode haver gado vivo para comercializar.
Sim,
escolhida.
Temos feiras de gado vivo para comercializar.
Estamos aqui só são esses roda.
O gado corresponde tem um conjunto e tem que ser um atestado sanitário veterinário para ser comercializado. Não podemos. Um exemplo que posso dar, vender um coelho no mercado local, um coelho no mercado local, não é a mesma coisa que vender um milhão de coelhos numa grande superfície.
Mas esta lei, digamos, Portugal pode regulamentar certos aspectos da lei da União Europeia? Já, esta lei já existe aqui em Portugal?
Já existe a lei europeia e nós podemos fazer derrogações, ou seja, alterações à lei europeia. Há determinadas normas de segurança alimentar que nós temos que as cumprir, que não podemos alterar, que são aquelas que garantem a saúde pública e que permitem que haja realmente uma sanidade animal em Portugal grande.
Digamos, a lei, digamos, em termos desses regulamentar ainda estão a estudar ou já regulamentaram?
Deixe-me só para permitir que todos os meus colegas possam participar, eu vou dar a palavra a cada um deles para que eles possam já também abordar algumas das questões que colocaram e depois podemos então fazer uma troca de impressões já com todos os deputados.
Okay.
O senhor deputado Jorge Rodrigues Pereira, que é do Partido Socialista.
Quero em primeiro lugar dar as boas-vindas ao grupo, à delegação chinesa em nome do Partido Socialista e disponibilizar-nos para qualquer eventualidade. O meu colega já falou sobre a lei, eu vou falar um bocadinho sobre a aplicação das leis em Portugal. Como perceberam, a lei é feita a nível da União Europeia, depois nós fazemos uma aplicação no terreno. Por exemplo, no caso do... Por exemplo, no caso dos produtos lácteos, do leite, está previsto um controle desde o campo, desde o produtor, desde o primeiro leite que sai das vacas, até passando pelas fábricas, até à prateleira, ou seja, e toda a lei prevê, regulamenta a aplicação das questões de segurança alimentar ao longo de toda a cadeia. E acho que isso é importante que
fique... 刚刚奶从奶牛的身上下来的时候，我那个法律呢就已经开始执行了，所以说在各方面的话都是严重的受到了控制的，都是严格控制的。
Ou seja, há responsabilidades dos diferentes intervenientes na cadeia, desde o produtor aos industriais ao comerciante final que disponibiliza o produto ao consumidor. E todos estes processos são normalmente acompanhados por entidades independentes, que é o caso da ASAIA em Portugal, e de outras empresas de certificação Entretanto, como esta é uma... como há uma... casos específicos em Portugal, vou-vos dar o exemplo de dois queijos, que são os únicos queijos que são certificados, porque também temos as marcas de certificação que são aprovadas a nível da União Europeia por alguns produtos específicos, tais a produtos tradicionais. Por exemplo, o queijo da Ilha de São Jorge e o queijo da Ilha do Pico são os únicos dois queijos em Portugal que podem ser feitos a partir de leite cru. Existe uma regulamentação específica para estes dois tipos de queijo que permite, que deriva da lei da União Europeia e depois nós em Portugal regulamentamos especificamente para este tipo de produtos de forma a poder manter o seu aspecto tradicional e a sua mais-valia a nível de
fabrico.
Para já ficava por aqui.
Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do CDS, do grupo Parlamentar do Centro Democrático Social.
Desejar e dar as boas-vindas ao Congresso Nacional do Povo da China e tentar explicar aqui essa questão dos pequenos mercados locais. Nós temos um sistema de identificação animal, isto porque falaram mais aqui na parte animal. Nós temos um chamado passaporte do animal. Esse passaporte acompanha o animal desde que ele nasce até ao abate. Tipo parecido com um boletim de vacinas de uma criança, desde que nasce até morrer. O que acontece nessa vegetação que nós estamos a criar para os pequenos mercados locais é que esse animal, que antigamente tinha que ser abatido no matadouro, para depois ser consumido localmente. Esse trabalho que nós queremos fazer é que esse animal tem só que se dar conhecimento, neste caso, às autoridades, mas não faz parte da identificação. Ele é criado segundo regras, portanto, familiares, como era antigamente, não é propriamente criado a ração. É abatido localmente e nem precisa de visto veterinário. E isto é só a nível, portanto, local. Este sistema foi implantado após a grave crise que houve das chamadas vacas loucas. Em que temos uma empresa portuguesa chamada DigiDelta, que faz este tipo de programas e exporta para todo o mundo. Ou seja, aqui está a segurança desde a produção até ao consumo. Também depois disso as regras mudaram muito. Nós deixámos de utilizar na cadeia alimentar dos animais as chamadas farinhas de carne. Ou seja, era farinha que era produzida com os restos das carcaças dos animais. Para a própria segurança de não se utilizar o resto desses animais na cadeia alimentar, que podia haver uma nova contaminação. Outra coisa que fizemos e que somos também únicos no mundo foi a questão da avicultura nas galinhas poedeiras. Só a Europa o fez, tivemos que mudar todo o nosso sistema de jaulas e dar condições às galinhas para que. Tivessem mais qualidade. E isto, tudo isto, se baseia na segurança alimentar e também na parte ambiental onde está inserido. Como é o setor leiteiro, tivemos aqui há pouco tempo em debate uma lei europeia sobre inseminação de bovinos, portanto, inseminação artificial de vacas, em que aprovámos aqui um curso, salvo erro, de 150 horas, porque a produção leiteira, toda ela, é feita à base de inseminação artificial. Isto tem a ver também com a própria higienização, portanto, do animal, a parte higiene, e também a parte do sofrimento do próprio animal. O país tem avançado muito, seja na sanidade animal, seja da fitossanidade. O que muito nos orgulha, os passos que têm sido dados. Os certificados, a certificação de produtos, que cada vez é mais exigida para podermos exportá-los. Tem-nos aberto as portas a muitos novos mercados. Também a aplicação de produtos de fitossanidade nas nossas culturas foi alvo também aqui de discussão da União Europeia, depois discutido também em Portugal, da sua aplicação. Ou seja, quem vai aplicar esses produtos tem que ter um curso para saber da maneira que os aplica. E isto faz toda a diferença para que os nossos pequenos agricultores não ponham doses a mais ou doses a menos naquilo que é possível fazer. Dito isto, queria-vos transmitir que na parte da segurança alimentar, Portugal, como a União Europeia, estão no bom caminho, oferecem segurança desde a produção até ao consumo final, ou seja, ao consumidor à mesa.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Queria começar por saudar a deliberação do Congresso Nacional do Povo Chinês, em nome do Partido Comunista Português, portanto, uma saudação particular. Dizer que a segurança alimentar está para o PCP associada àquilo que é a soberania alimentar. A União Europeia tem tido um enorme impacto na nossa soberania e tem imposto limites naquilo que é a nossa autonomia de produção, com reflexos negativos. Portugal tem um nível de autoabastecimento de cerca de 80%, mas tem em graves carências em alguns produtos estratégicos. Trigo importamos cerca de 95%, carne bovina 50%, batata mais de 50%, feijão mais de 90%, milho mais de 60%, alguns exemplos. Isto traz-nos algumas preocupações a nível também daquilo que é a segurança alimentar. Sendo certo que há alguns padrões elevados do ponto de vista de segurança alimentar a nível europeu, a verdade é que há algumas questões que nos merecem preocupação. Por exemplo, os organismos geneticamente modificados. Em que a União Europeia tem uma perspectiva muito mais restrita, mais conservadora e mais cautelosa, mas os Estados Unidos não têm, são mais permissivos. E há acordos internacionais, Estados Unidos, União Europeia, que podem fragilizar a qualidade dos produtos que são importados para a União Europeia. Há problemas também de controle sanitário. Recentemente tivemos um problema de carne de cavalo a ser vendida como carne de vaca. Em que o sistema europeu foi permissivo a esta fraude económica. Uma outra preocupação tem a ver. Não, foi permissível, isto é, não teve controle suficiente para impedir que isso acontecesse. É uma fraude económica.
Okay.
uma fraude económica. Depois, uma outra preocupação tem a ver com os laboratórios do Estado. Em Portugal estamos a encerrar os laboratórios que são do Estado, que são públicos, permitindo apenas os privados. E não havendo. Não havendo laboratórios do Estado, a nossa preocupação é que não há contraditório para verificar aquilo que os privados fazem. Por fim, uma preocupação também tem a ver com a produção em larga escala e não uma produção de proximidade que favoreça a economia local. E isto é uma tendência europeia também. Respondendo àquilo que é a solicitação, no que diz respeito à legislação propriamente dita, dizer que a União Europeia estabelece as normas quadro e depois elas são concretizadas também por legislação própria. Não há uma lei para toda a segurança alimentar. Há diversas leis de cada um dos setores. Leite, produção animal, cereais, todos os setores têm legislação própria. Essa legislação está disponível para toda a gente no site da ASAI, que naturalmente poderá ser traduzida para facilitar os trabalhos. O Parlamento intervém pouco nesta matéria. É mais a única lei que tem a ver com segurança alimentar que me recordo que tenha sido discutida aqui, tem a ver com o teor de sal no pão. Foi uma lei que foi, tem a ver com segurança alimentar. A maior parte da legislação decorre do governo, da administração central e não do Parlamento. E, portanto, disponível para algum esclarecimento que quero. Muito obrigado.
Aquela regulamentação de certas leis da União Europeia acerca de segurança alimentar, depois de haver esta regulamentação, é preciso ser autorizado pela União Europeia? Esta regulamentação? É?
Nem todas, a regulação é interna, mas temos que levar a União Europeia para ter, no fundo, uma aceitação, uma informação, ter partilhar com eles essa informação.
E para aquelas comidas especiais, nomeadamente a doceria que falou há bocado, em relação a este tipo de regulamentação, também é preciso voltar, passar por União Europeia?
Nós temos uma regulamentação quadro que é preciso cumprir sempre. As derrogações e as alterações não podem, de modo nenhum, alterar o que é básico na segurança alimentar imposto pela União Europeia. E, portanto, as alterações que fazemos, que não podem ir contra essa regulamentação base, que são as exigências prioritárias a nível de sanidade, essas alterações temos que informar a União Europeia, mas não é preciso pedir uma autorização para usar, só em questão de informação.
Quando já, digamos, regulamentação específica das leis da União Europeia sobre a segurança alimentar, aqui em Portugal, enquanto está novamente regulamentar, daí já não é necessário de voltar a referir esta parte da segurança que toca segurança alimentar? Ou ainda pode?
Porque não percebi.
Digamos, quando a lei da União Europeia já, digamos, tem a parte da regulamentação, regulação suficiente.
Sim, não precisa de voltar.
Portugal já não precisa de. Não.
Já está regulamentado.
Então, neste caso, Portugal só pode regulamentar a parte, digamos, de não segurança.
Pode regulamentar de segurança, mas quando altera alguma coisa que vem no quadro base da União Europeia, temos aí que pedir autorização.
Quando um país, quando a norma vem regulamentada já de princípio ao fim, os países aceitam e como tal fica. Algumas normas que a União Europeia entende que ela deve ser melhor regulamentada, pode ser melhor regulamentada pelos países onde vai ser aplicada. E, portanto, remete para os países para a regulamentar, tendo em conta as características próprias de cada um dos países. Ok?
Então, o mundo está sob o seu acordo, então isso já está sob o seu acordo, já
Dar um exemplo aqui de uma doença que é chamada a língua azul. Certo? Se há um foco de doença língua azul no país, são as autoridades portuguesas que fazem o comando. Portanto, elas é que deliberam a zona a interditar, quais são os animais que podem transitar de um lado para o outro, o espaço, até com os nossos vizinhos espanhóis, dar um exemplo, portanto, eles é que, as autoridades portuguesas aqui não têm que pedir nada à União Europeia, são autónomas para o fazer e para tomarem as suas decisões sem a União Europeia ter que tomar qualquer decisão interna. Isso é outra história. Aqui eles é que mandam.
Sobre 然后这个是不是葡萄牙也会经常有一些食品安全事件，如果要爆出来的话，新闻媒体会非常积极的进行报道，然后议员会不会也有一些关注，在部门进行处理的得当与不得当的时候，是不是有一种问责机制？先问一下。
Veio para o público e já veio para a mídia, para a comunicação social. Muitas vezes os resultados, digamos, os deputados também ligam muito esses deputados, esses assuntos, essas aparências. Nesse aspecto, digamos, sempre vão atrás do assunto até que seja resolvido.
Sim, e tem uma agência também aqui, que é uma agência nacional, que nada tem a ver com isso, que é a DECO. A DECO, ela própria, também faz.
ONG.
É uma ONG que faz o acompanhamento, a monitorização e também a fiscalização dos produtos que estão a ser consumidos. E a própria DECO, muitas vezes, também alerta, precisamente, os governos e a Assembleia da República daquilo que está a acontecer. Portanto, há, no fundo, não só o Estado português a fazer a fiscalização, como essa OMG que também faz essa fiscalização.
除了他们国家做一些检查的任务以外呢，它葡萄牙还有一个组织，是一个消费者协会的组织，叫做DECO。这个组织的话呢，对经常出现的这些丑闻也好，及经常出来的危险的消息也好呢，它也会通知国家，也会在舆论上面登报上电视，或者提醒消费者。
Eu posso vos dar um exemplo. No caso da fraude económica relativamente à carne de cavalo nos hambúrgueres, foi detectado, portanto, foi detectado, tem piores, pelo rastreio do que temos relativamente à segurança alimentar, e logo foi detectada. Nós, Parlamento, tivemos a informação que estava a acontecer isso e nós convocámos as entidades que poderiam estar envolvidas, as que fiscalizam, as que controlam, aquelas que é da Direção-Geral Veterinária, a própria DECO, que é da Defesa do Consumidor, e mesmo algumas entidades que comercializam, a ASAI, a nossa Agência de Segurança Alimentar, ou seja, chamámos-los todos cá ao Parlamento para que eles nos explicassem onde é que falhou o rastreio e o que é que aconteceu no caso.
以及他们那个消费者协会，以及我们早上去过的那个兽医总公司，他们全部都遭到了这边的国会来问他们这个事情发生到底出在什么地方，所以说他们对咨询，对咨询，对咨询。
我这儿呢就是一个，就是刚刚三位议员都提到了这个食品安全，你经济局，就想问一下食品安全经济局具体的职责范围。
Quase todos os deputados falaram sobre ASAI. Qual é a função da ASAI? Ou quais são as funções da ASAI?
A ASAI, nos últimos tempos, tem evoluído muito as suas funções. Antigamente, só fazia, no fundo, o controle e fiscalização da aplicação da lei, em termos de segurança alimentar. Eles sabem que eles já visitaram a ASAI. Hoje em dia, a ASAI pode também fazer a parte de passar o auto, ou seja, de multar, de apreender, fiscalizar. Agora pode recolher, tem autoridade para fazer uma recolha de alimentos a qualquer hora, em qualquer qualquer entidade que comercialize os documentos, apreender esses alimentos se considerar que não estão nas devidas condições e a seguir fazer o processo todo de autuação até entregar o processo às entidades judiciais.
Então é como hoje
e levantar o processo de crime. Portanto, agora pode ser fazer como se fosse a polícia. É uma polícia
de alimentar.
Exatamente.
然后呢，在什么时候没收都可以，甚至呢把没收的以后的这些单位呢，将来把他们送上法院进行刑事的处罚。所以说，他们目前的总结呢，就是说他们这个国家的那个食品安全以及经济局呢，是属于一个叫做食品上的警察。食品上的警察。嗯，就是想还想问一下，就是它的这个管辖范围、职责上的管辖范围，除了它刚刚就是你比如和能源部相区分，它是管哪些领域？
E depois, qual é a competência da ASAI? Qual é a área de competência da ASAI?
Toda, pode ir da área alimentar, à área do vestuário, qualquer área económica, comercial.
Ele falou que todos os produtos, em termos de limpeza, 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 em termos de limp Mas na parte de comida, de alimentação, a ZAE é responsável, digamos, pode agir em que área?
Em toda a área da alimentação. Pode ir a um restaurante e já na comida confeccionada e levantar um auto até por crime económico e não só por falta de segurança alimentar, pode ser um crime económico, nas práticas, por exemplo, de venda abaixo de preço de custo. Pode fazer esse levantamento, esse auto, mas como pode também ir e levantar o mesmo auto e fazer a mesma fiscalização na área dos alimentos, da segurança alimentar.
这个餐厅里面他对一个已经做好的餐厅这个饭菜他也可以检查也可以把这个做好的饭菜进行就是最后呢把这个事情已经处罚他的那个主人也可以对这个饭菜的价钱也做出检查他可以说你的价钱是非常的已经低于了市场上所用的价钱了所以说对价钱他也控制
所以他说他的范围是很广的。好像我理解他就跟农业部的区别，因为上午听下来我的感觉是，就是农业部门它里下面有几个司，可能是负责发许可的，就比如说食品的生产。它是属于另外一个经济部的，阿塞
它是属于经济部的。对，我知道。我说上午那个农业部，他们刚才问的问题就是农业部跟他这个。
食品经济局，当然它是另外一个部门，它的这个分工，职责的分工，这个我理解可能是不是这样？就是农业部应该，就是农业部下面，今天我们去的那个兽医司，它应该是负责发许可的，对这个食品的这个所有的这个生产也好，餐馆也好，你那个卖食品要发一个许可的，然后具体的这个检查是不是按照这个法律来执行，是这个经济局来管。
Digamos, depois das visitas do hoje de manhã, depois de visitar a direção geral de veterinários, nós chegamos a, não sei se esta conclusão é errada ou certa, é o Ministério da Agricultura é a entidade que emite licenças para exercer. A ZAE, digamos, é uma entidade que fiscaliza no âmbito dessa licença se está corretamente ser exercido ou está erradamente exercido. É,
dar o exemplo, por exemplo, uma fábrica de ração, certo? Quem legaliza a fábrica, quem acompanha todo o processo de abertura da fábrica até a sua industrialização e começar, no fundo, a trabalhar, é a Direção-Geral de Veterinária. Mas imaginamos que há alguém numa fábrica de ração que põe aditivos nessa ração que são proibidos. Aí é a ASAI que é chamada, e é a ASAI que faz as análises, e é a ASAI que lança o processo, e é a ASAI que pode encerrar a fábrica, e é a ASAI depois que dá ou não ordem para portanto, novamente a fábrica começar a trabalhar.
...该加的原料，然后呢，这样的话呢，就是由这个国家食品局，他们去调查、去研究、去控制，
最后就处罚，
对。那要是这样子，那是不是屠宰场也是食品局、经济局去检查处罚呢？屠宰场，
就是那个经济局可以去检查的。不是，就是现在，就是他现在是这样子，就是说。
Então podemos dizer que a ASAI pode fiscalizar todas as entidades que já têm a licença emitida, seja para o Ministério da Agricultura, seja para o Ministério de outro. Digamos, a criação do gado, tudo.
Tudo. A ASAI fiscaliza desde a produção até o consumidor. E a forma como... Dizer para perceberem, e coisa simples, o matador abate animais. Quem faz a fiscalização, parte veterinária, certo? Quem fiscaliza no dia a dia o matador. Mas a ASAI pode ir, de repente, sem avisar ninguém, chegar a esse matadouro e recolher amostras de tudo. E sem avisar a própria veterinária.
Então,
neste caso, no matador, veterinários fazem fiscalizações, não é bem fiscalizações, vão tirar amostras para fazer os exames, está tudo bem, mas a ASAI também tem competência de contratar, ao seu critério, uns veterinários para fiscalizar, digamos, todas as amostras dos veterinários, da Direção-Geral dos Veterinários.
A ASAI pode chegar ao matador surpresa, sem avisar ninguém, e dizer... Quero a amostra daquele animal, daquele e daquele. Faz a recolha, faz a investigação, vê se está ou não está consoante a regra.
É fácil de perceber. Há o controle administrativo e há a ASAI, que é um órgão de polícia criminal, que faz investigação criminal, saber se as regras estão a ser violadas ou não.
这个呢，他说再打一个比喻，就是这样的。那个兽医的话呢，他们做的是行政的检查，行政方面的检查。 就是他们就是例行公事的去那里检查他的这个是不是合格啊什么的，但是呢，那个国家的食品安全局呢，他去做的检查呢是属刑事上的检查。如果说他去拿的抽样，在刑事上面，如果他可以处罚制裁，对，有的人一般都是有告状的时候上诉。那比如说兽医每天去检查，发现企业如果说没有遵守这个，我们的标准以后谁来处罚？
Quando um veterinário de direção geral de veterinário descobre que nesse matador não estão a obedecer, digamos, diretrizes da União Europeia, então eles não podem castigar o matador, têm que se chamar a ASAI.
Muito bem, está clarificado.
Está tudo bem.
Sim. Então, uma vez mais, queria agradecer a vossa presença no Parlamento Português. Antes de nos despedirmos, queria só deixar uma pequena lembrança à vossa delegação. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela vossa presença. Estão concluídos os nossos trabalhos.